É, gente. Eu tô velho,
É,
ficando
tempo passa.
velho. Experiência, né? Experiência é o que conta.
Panela velha que faz comida boa.
Panela velha que faz comida boa, com certeza. E panela velha que faz 3D bom.
E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos à Sala 1604. Eu sou o Murilo, esse é o episódio 63 e hoje eu estou aqui com pessoas muito queridas, muito legais. Hoje aqui do meu lado estão a Bruna Bastos, a Bruna Bebê.
Oi, pessoal.
E aqui do outro lado eu tô com o Giovanni Kozowski.
E aí, gente, beleza?
E aí, gente, como que vocês estão? Como é que tá, João? Faz tempo que você não aparece aqui.
Ah, cara, eu tô, sabe, largado pelo mundo aí e tal. Perdido, sabe?
Aham.
Um homeless do mundo.
Entendi. E a Bruna que participou só uma vez, né? Participou no nosso episódiozinho do Utopia e depois nunca mais deu as caras.
Ninguém nunca mais me chamou. Sou desprezada por esse podcast.
Aham.
Murilo me odeia.
É, eu também sou. Tô me sentindo sozinho.
E é bem por isso que vocês estão aqui, né?
Exato.
Então, todo mundo, você chega aí perguntando, todo mundo tá bem e tal, mas e você, cara? Como é que você tá? Você tá bem, né? Você, eu tô vendo que você tá saudável aqui, né? Tá com a
tá
pele bonita.
Não, eu tô bem, eu sou bem hidratado sempre, sou curado. Mas eu também, né, cara? Sexta-feira é sempre um bom dia pra gente essa gravação.
Sexta-feira, 13.
Hoje é sexta-feira, 13?
Sexta-feira, 13.
Hoje a gente vai falar sobre filmes de terror.
Filmes de terror, com certeza. Com
Mudou
certeza.
Tudo.
É, mas ó, eu tenho uma boa notícia, porque ontem aconteceu uma coisa muito boa comigo. Eu jogo Magic. Eu jogava Magic quando eu tava, tipo, no ensino fundamental.
Sim, desde pequenininho.
E eu parei de jogar porque eu não tinha mais dinheiro pra jogar, né? Porque é um hobby um pouco caro você jogar Magic. Recentemente eu voltei a jogar com um amigo meu da época. E porque agora nós somos caras crescidos e temos emprego, a gente pode
gastar
dinheiro.
Agora vocês têm responsabilidade.
Agora vocês podem gastar tudo em Magic.
E aí eu tinha um deck que eu gostava muito na época e eu não encontrava esse deck pra jogar. E eu procurei e nunca encontrei. É, aí ontem eu fui jantar na casa do meu pai e eu tava na minha estante de livros lá procurando alguma coisa que eu não tinha lido ainda. E eu achei num canto lá jogado assim uma caixa de um celular antigo meu. E eu falei, que porra é essa? Eu vou jogar fora, isso aqui já tá velho. Aí quando eu peguei a caixa, ela pesou na minha mão. Aí eu falei, meu Deus, eu lembrei do deck na hora. Falei, é o deck. E eu abri a caixa e tava lá dentro. Aí eu peguei essas cartas pra dar uma olhada. O que que eu descobri? Que as cartas que eu tinha lá naquela época valorizaram pra caralho.
Caramba, que legal.
E eu tô rico.
Meu Deus, gente, eu não participo mais do podcast.
O episódio de hoje é uma despedida do Murilo. Ele ficou rico com suas cartas de Magic. É sobre... É tarde demais pra
tá
começar a jogar
mais
Magic.
Tá valendo mais
que
Bitcoin.
Né? Exato. Enfim, isso é uma boa notícia. Tenho muito dinheiro pra gastar com Magic agora. É isso. Pra todo mundo.
Essa parte.
Bom, sobre o que é o episódio de hoje, galera? Uma das coisas que vocês mais veem no comentário e perguntam e questionam pra gente é com relação à idade pra você começar a estudar, né? Porque a gente sabe que, tipo, essa profissão é tipo um sonho pra muita gente. E tem muita gente que ela é perseguida pelo problema de que, putz, eu sou muito velho pra começar a estudar, sabe? Tipo, vale a pena eu começar ou pode começar sendo mais velho? Então, a gente resolveu discutir isso aqui hoje. E, bom, eu tô aqui com o Giovanni. O Giovanni, ele começou a estudar 3D com 27 anos, né, Giovanni?
Isso, exatamente. Hoje eu vou fazer a parte dos velhos aqui que começaram no 3D.
Talvez 27 anos também não seja uma idade tão avançada, né? Pra você começar, mas ainda assim, você tinha quase 30 anos quando você começou a estudar, né?
Tava com um pezinho lá já, né? Mas a minha resposta vai ser sempre a mesma, nunca é tarde. Mas vamos discutir isso aí mais pra frente.
E eu mesmo vou poder dar a minha opinião aqui, não só como host, porque eu comecei a estudar 3D faz, sei lá, foi no começo do ano e eu tenho 26 anos, então já é um pouco mais à frente também. Do que, por exemplo, a Bruna que tá aqui com a gente. Bruna, com quantos anos você começou a estudar 3D?
Sinto um ódio.
Com 16. É, eu tenho 18 agora, então faz um ano e pouquinho.
Então, enquanto tá todo mundo aí
É,
se lascando,
se
Bruna
eu
já.
Se tivesse começado com 16, meu Deus do céu. Tava melhor que muito.
Tinha comprado a Pixar já.
Já tinha feito a Pixar.
Tinha criado a Pixar.
Bom, então a gente vai discutir isso, a gente só vai repetir 1 milhão de vezes que não é tarde pra
que
você
não é,
começar.
É verdade, nunca é tarde.
Hoje a gente pode encerrar o podcast por aqui, você pode desligar aí, dar um like aí e até semana que vem. Mas se você quiser ouvir um pouco, você fica aí e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quem quer começar, o Giovanni ou a Bruna?
Eu posso começar, já que eu sou o mais velho, né? Primeiro os mais velhos.
Né? Já dizia o ditado.
Então, eu acabei começando especificamente no 3D, aí em torno dos meus 26 para 27 anos. Eu falo que é 27 para arredondar já. Mas eu já tinha, assim, eu não caí de paraquedas, assim, no 3D. Porque eu já tinha um background de 2D, ilustração ali e tal. E eu comecei porque eu achei muito interessante, assim, a premissa de você fazer 3D, assim. Acho que era, até hoje, para mim é muito desafiador, assim, você reproduzir qualquer coisa em 3D. Eu acho que eu sinto muito mais prazer do que desenhar, assim. Então, eu comecei com 27 anos, cara. Pra mim, eu nunca me questionei por eu ter começado tarde, assim. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça, assim, ah, nossa, eu tô começando muito tarde no 3D. Não, simplesmente eu tava afim de fazer, eu falei, cara, vou fazer e dane-se, assim.
E na época você trabalhava, você tinha estudado artes, né? Você fazia
então,
pintura tradicional sim, e tal, e você...
Sim, eu tinha me formado já, fiz escola de belas artes, me formei pintura. Aí logo na sequência eu fui trabalhar com quadrinho, assim, colorir quadrinho e tal. E naquela, tipo, enquanto eu tava colorindo quadrinho, eu queria fazer ilustração. E aí meio que eu fui fazendo as duas coisas juntas. E aí começava assim a ficar mais fácil você fazer 3D. Tipo, começava a ficar mais acessível você fazer 3D, assim. E aí eu comecei a dar uma olhada, tal.
Acessível em que sentido?
Acessível na questão de você ter acesso à informação do 3D, assim. Porque até então você não tinha, por exemplo, muitos tutoriais, tal.
Você não tinha um canal da Escola Revolution
pra
te ensinar 3D?
Cara, imagine, se eu tivesse começado com a Escola Revolution naquela época, né? Se eu tivesse 26 anos agora, 27 anos, cara, teria um monte de informação, assim. Na época não tinha isso. Na época você tinha pouquíssimos tutoriais. Era um ou outro site ali. Não lembro nem se tinha, não sei se o pessoal conhece, mas aquele Digital Tutors, que hoje já nem é mais Digital Tutors, é plural site, o nome, alguma coisa assim. E na época não tinha nada, cara, não lembro nem se tinha, eu tava começando Digital Tutors ali. Os softwares eram completamente diferentes e tal. Mas eu, assim, pô, moleque, né, sempre jogando videogame, vendo coisa de 3D ali. Às vezes, talvez um sonho de trabalhar na área e tal. Eu falei, ah, legal fazer 3D, já tinha alguns artistas brasileiros com destaque já também, que eu curtia muito. Falei, pô, legal, é possível aprender e tal. Só que foi bem difícil, pra mim foi super difícil, porque era muito na tentativa e erro, assim. É você sentar lá e, tipo, mexer no programa, não sair absolutamente nada. Você ficar 2-3 horas ali no fim do dia, você não ter nada, assim, não ter sentido que não evoluiu muito, mas você acaba evoluindo, porque você tá aprendendo ali, querendo ou não, mesmo errando. Quando você erra, você aprende mais também. E esse era o background na época, assim. É claro que também tinha o sonho de talvez ganhar dinheiro com isso, né? Me sustentar fazendo isso e tal. Mas não, eu não levava muito, assim, tipo, eu não botava isso como prioridade pra mim. Assim, eu falei, ah, vou aprender aqui porque eu tô curtindo fazer e só. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. E pronto. Bola pra frente, né?
E por outro lado, a gente tem a Bruna. E você, Bruna? Quando que você tomou essa decisão que você ia estudar 3D?
O que você tinha na sua cabeça?
Você tinha na cabecinha.
Quando você pensou em fazer esse negócio de 3D, que é um negócio de difícil?
Cara.
Complicado?
É uma boa pergunta, porque assim, não sei. Eu tava, tipo, no...
Ensino médio, óbvio.
Ensino médio. No segundo, no final do segundo. Não, no terceiro ano, sei lá. E aí, eu sempre soube que eu queria trabalhar com algo, tipo, criativo. Não desenho. Tinha pensado em design, eu tinha pensado até em moda, eu tinha pensado em milhares de coisas. E aí, eu tava querendo tentar coisas diferentes, né? Que tava chegando a hora de prestar vestibular. E aí, eu acabei pesquisando, tipo, cursos aleatórios, assim, de coisas na área criativa. eu acabei achando de modelagem 3D, da Revolution, inclusive, com o Gustavo. Eu, tipo, nem sabia o que que era, eu só olhei e falei, ah, parece maneiro, né, fazer uns robôs, fazer umas coisas. E aí, eu vim aqui, conheci a escola e achei muito maneiro, achei muito legal a área e decidi tentar, só que, tipo, sem pressão nenhuma, né, foi mais pra eu conhecer. E aí, no fim, gostei. Me frustrei, chorei um pouco.
Isso aí, ó. Quantos rios já passaram?
Se frustrou por quê?
Não, é... Cara, Maia, né?
Fazer 3D é frustração, né?
É, não. É, mas me diverti muito também, né? Porque, até porque quando você começa, tipo, no ensino médio pra tentar, você não tem a pressão de... Ah, eu quero que isso vire meu emprego. Eu preciso evoluir rápido para eu ser contratado, né? Eu tava fazendo porque eu queria aprender, porque eu queria melhorar, mas por uma vontade própria, não tendo pressão nenhuma em relação a qualquer outra coisa.
Essa questão de você começar a ter um resultado financeiro com 3D, eu acho que isso pesa muito para as pessoas, assim, sabe? Pra quem tá começando, porque...
É, talvez seja esse o principal problema das pessoas que se questionam se elas podem começar tarde ou não, né?
Exatamente.
Porque a gente tem essa pressão da renda, né?
Quando você é mais novo, talvez seja isso, né? Igual a Bruna, ela não tinha essa pressão. Eu, quando eu comecei a aprender, eu não quis ter essa pressão. Então, por isso que eu falei que, né, eu deixava... Era uma coisa em segundo plano, então eu vou aprendendo devagarzinho, né? Vou montando meu portfólio, né? Você que quer começar a aprender 3D e vai querer trabalhar com 3D, você precisa de um portfólio. Então, na época que eu comecei, meu portfólio era completamente coisa de 2D e tal, eu tava fazendo ali, não tinha 3D. Então, como eu já tinha uma certa experiência, eu sabia que eu ia demorar um pouco pra começar a botar material 3D, assim, de qualidade, né? No meu portfólio. Então, eu pensava, pô, vou ter que estudar aí no mínimo... 1-2 anos para eu começar a ter um bom resultado, né? Que era uma coisa que eu já tinha essa experiência ali e tal, de estudar. Pensei, botei na minha cabeça, 1-2 anos para ter um portfólio aí, não vou ficar correndo também, né? Para fazer coisa feia. Mas eu acho que essa é a grande questão de quem, imagina assim, né? O pessoal aí de um pouco mais de idade já tem emprego fixo, né? Tem uma renda. Mas tem aquela paixão pelo 3D, então acaba sendo uma coisa complicada, é uma escolha, é uma decisão bem grande, é um passo bem grande, né? Se você tá numa área que você tá estabelecido, né, financeiramente e tal, e você ir pro 3D, não vai ser de uma hora para outra, né? Não vai ser, ah, hoje eu quero fazer 3D, amanhã eu já vou ter um emprego, não funciona assim, né? Então tem que ser tudo bem planejado, tal, uma área que requer muito estudo, eu estudo até hoje, né, porque os softwares, todo ano os softwares mudam, né? Você tem um conhecimento básico ali, artístico, que ele não muda, mas a questão da tecnologia é algo que você tem que todo ano tá se atualizando, tá aprendendo. Querendo ou não, a maneira como você vai modelar, como você vai fazer seus trabalhos, também vai mudar, porque as ferramentas mudam, então o workflow muda, né? A maneira de trabalho muda. Então, essa coisa de você começar mais tarde ou não começar... Eu acho que essa é a grande questão é essa, assim, pelo menos que quando me perguntam, né? Ah, vou conseguir trabalhar? Não vou conseguir? Você vai conseguir, mas às vezes você vai precisar de um tempo, né? Porque você precisa de portfólio e tal. Não é, pô, comecei hoje aqui e já, né? Comecei 3D, hein? Me contrata aí. Eu vou ficar bom, né? Não vou ficar bom. Já tem que ter um trabalho ali no seu portfólio para mostrar que você sabe fazer.
E quanto tempo que você levou mais ou menos esse tempo mesmo para começar a trabalhar? De 1 ou 2 anos?
Não, eu levei bastante tempo para começar a trabalhar com 3D. Porque eu não tava naquela pressão, sabe? Tipo, ó, eu preciso. Eu tava me mantendo ali, tal. E eu, assim, eu botei na minha cabeça. A hora que surge a oportunidade, legal. Enquanto não surge a oportunidade, vou, tipo, melhorar o meu trabalho o máximo que eu posso. E aí foi, passou um ano. Eu não lembro, assim, exatamente quanto tempo que passou, mas eu acho que não chegou a ser... Acho que não chegou a levar mais de 2 anos, assim, para começar... a trabalhar na área, assim, porque meio que eu fui saindo, assim, né? Então eu tava fazendo quadrinho e fazendo ilustração, daí meio que eu já tinha... Na hora que eu parei, eu tava fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo, eu tava fazendo quadrinho, e aí a hora que eu tinha tempo eu fazia ilustração e já começava a estudar 3D. E aí eu comecei a introduzir algum outro trabalho de 3D no meu portfólio. E aí surgiu uma oportunidade de eu parar com quadrinho E eu queria, pô, eu queria, sei lá, fazer um curta, por exemplo. Eu achava demais, assim, né? Pô, você cresce assistindo Pixar, DreamWorks. E aí eu via que aquele sonho poderia se tornar uma realidade. Aí fui trabalhar numa produtora bem pequenininha. E aí meio que eu já caí de cara no 3D nessa época. Estudando só ilustração, parei com o quadrinho. E aí falei, bom, já que os caras tinham planejamento pra gente poder fazer um filme em 3D, um curta. Falei, ah, caramba, vou estudar então, né? Vou aproveitar, já que eu tô aqui. Caramba, que oportunidade. E foi bem naquela época que daí eu caí de cabeça, assim. Caí de cabeça. Comecei a estudar, e desde aquela época eu não parei mais, cara. Aí comecei com um trabalho no portfólio, de repente já tinha dois, de repente já tinha três, já tinha quatro, cinco, seis, e assim por diante. Só que a área, assim, pra quem tá começando, a área de 3D é muito vasta, né? Então, acho que a galera tem muito... Sim, eu também tinha esse sonho na época, assim, de fazer só personagem, trabalhar com curta e tal... Mas eu acho que o grosso mesmo de você trabalhar com 3D é a área de publicidade, né? Eu acho que o dinheiro tá na área de publicidade, eu poderia dizer isso, a maior parte do dinheiro. Eu acho que tá mudando também, né? Esse ano aí já saiu algumas matérias nos sites famosos de animação sobre o Brasil, é uma área que tá crescendo bastante, né? Eu acho que foi um dos últimos, se eu não me engano, esse ano de 2018 foi um dos melhores pra animação do Brasil, assim, não só animação 3D, né, animação 2D também, eu acho que tá florescendo essa área, assim, aqui, tá acontecendo uma coisa bem legal, mesmo se a gente considerar a crise que tá, né. Então, é normal ficar nessa dúvida agora, né, o país tá em crise, você tem um emprego ali, tá ganhando seu dinheiro, e vou pra animação, vou fazer 3D, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Se você não tentar, não vai dar certo nunca, né. Você tem que dar um pulo no vazio, assim, tem uma expressão parecida com isso, o pulo no vazio. Mas não dá, pesquisa bastante, acho que a gente tem muita informação hoje em dia, né? Hoje em dia você consegue, pô, você entra no site da escola lá, os podcasts, centenas de milhares de dezenas de podcasts aí, pra tirar dúvida e tal. É isso aí.
É, tem...
Fico muito feliz.
No YouTube da escola tem cursos que a gente fez, tipo uns mini cursos que você pode aprender 3D, pode aprender 2D... Enfim, é uma coisa que não tinha um tempo atrás, que era informação fácil, hoje é muito fácil.
Há 3, 4 anos atrás não tinha isso. Você vai no Google ali, digita com a 3D, como aprender 3D, surge um monte de coisa ali, como aprender 3D e tal. Você consegue aprender tranquilo.
E eu só quero deixar uma coisa clara aqui, que nós três estamos no 3D agora, mas eu quero que você que é do 2D saiba que toda essa conversa também se aplica a você, né? É só uma coincidência aqui que nós três estamos no 3D.
Com certeza. Completamente aplicável ao 2D ali, né? Eu tenho uma história engraçada relacionada a isso, porque eu acho que, assim, é comum, assim, talvez fosse muito mais comum antes ainda, para as pessoas de mais idade ainda. Que na época da faculdade, é uma coisa engraçada, que a minha turma era uma turma de pintura, né? Fui aprender pintura na Belas, pintura a óleo e tal ali. E na minha turma, cara, tinha só senhorinhas. E na minha turma, a maior parte da turma era de gente de mais idade, assim, de senhoras e tal. Senhoras realmente, assim, tipo, acima dos 50 anos e tal. Porque é aquela coisa, né? Antigamente ali, a pessoa ia entrar no emprego e o negócio dela era a segurança financeira dela. E aí, só depois que ela ia fazer algo relacionado à arte e tal, porque não tinha, sei lá, a perspectiva de ganhar dinheiro com aquilo e tal, ou sei lá, uma pressão familiar. Eu achava muito, muito interessante isso, e quando eu olhei isso, falei, cara, eu não vou fazer isso, sabe? Tipo, eu não vou ficar velho, pra depois de eu ficar velho, tentar fazer algo relacionado à arte. Porque, sei lá, vai que eu morro amanhã, cara. Você nunca sabe o dia de amanhã, então eu vou começar agora. Posso não ganhar bem? Posso não ganhar bem, mas eu tô fazendo o que eu curto. E pra mim, isso é muito mais... Isso que é o importante, sabe? Eu ter o prazer de, tipo, acordar e saber que eu vou levantar e vou fazer 3D ou 2D ou o que for e vou fazer, tipo, da melhor maneira possível que eu posso naquele momento, sabe?
Outra coisa também, né, que fora a questão financeira, é que uma coisa que impede muito as pessoas mais velhas de começar é, por exemplo, tem família, né? Tem filho, tem que cuidar da casa. Quando você é mais novo, igual quando eu comecei, eu tinha o privilégio de poder vir aqui estudar toda tarde, tipo, ter um tempo pra mim. Eu tenho minha mãe, né, em casa, eu não tenho que pagar aluguel, eu não tenho que cuidar de ninguém. Então, com certeza, a questão tempo e família é uma coisa que influencia muitas pessoas, né? E de você ter que ter a certeza que você vai fazer uma coisa que depois vai se tornar algo financeiro ou que vai render, porque você vai ter que abrir mão de ficar um tempo com a sua família para você estudar aquilo. Quando você é mais novo, você não tem essa pressão, né? Você vai fazer porque é uma coisa para você e você não tem que, né, não tem que dar satisfação, você não tem que fazer aquilo gerar um retorno para outras pessoas também, né? Que eu acho que o peso em relação à família e outras pessoas, com certeza, é muito impactante, né? Tanto que tem o Guto da minha sala. Oi, Guto. É, ele tem um filho pequeno e ele tem família e ele sempre fala, tipo, gente, tá difícil fazer os exercícios, eu tive que cuidar dele, meu filho ficou doente. Então tem todos esses fatores, né? De você ter responsabilidades com outras pessoas. Mas mesmo assim, é importante você tentar fazer o que você gosta, né? E tentar encontrar nisso uma forma de equilibrar e conciliar, né?
Eu queria falar um pouco sobre a forma que eu penso nessas coisas. E eu já comentei algumas vezes aqui no podcast. E quem sabe um dia que eu for famoso e muito poderoso, as pessoas elas possam aceitar esse conselho que eu sempre dou, sabe? Porque assim, a minha forma de pensar, eu não sou uma pessoa pessimista, então eu não fico só pensando nos problemas. Eu não sou uma pessoa otimista, eu não acho que tudo vai dar certo no final. Eu sou uma pessoa realista. Então, o que que acontece? Eu comecei a estudar 3D porque eu dei uma pequena desencantada com ilustração, mas não foi tipo uma desistência do 2D, eu queria experimentar outras coisas. E por uma felicidade eu acabei gostando de fazer 3D. E aí eu tinha 26 anos, certo? E é claro que esse pensamento me veio na cabeça, tipo, porra, a Bruna, caralho, já tem 18 anos, tá trabalhando aí já com 3D, desgraça. E eu tô aqui com 26 anos e eu ainda não comecei. E aí que vem o meu lado realista, né? Tipo, beleza, eu tenho 26 anos, eu posso voltar no tempo? Não posso. Eu vou ficar parado? Isso é bom ou é ruim? É óbvio que ficar parado é ruim. Então, eu vou me organizar pra estudar. E eu não trabalho com 3D, eu trabalho aqui na escola com produção de conteúdo, eu edito podcast, eu edito vídeo. E o tempo que eu tenho pra estudar é só depois do meu trabalho. Então, porra, ou eu fico parado e não mudo minha vida, ou eu uso o tempo que eu tenho pra estudar, sabe? E então, isso se aplica, tipo, a todas as situações aqui. O Giovanni, ele tava num... Ele já tinha lá uma carreira, digamos assim, com quadrinhos e ilustração. E ele ponderou se ele queria estudar isso ou não. E ele queria. E ele foi lá e fez isso. A Bruna, ela teve uma situação totalmente diferente. Ela teve a oportunidade de começar super cedo. E eu acho que dá até pra citar aqui o Mike Azevedo, do 2D, né? Que eu também sei que ele começou super cedo. Ele decidiu que ele queria muito cedo. O que me leva à situação de que todos temos vidas diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Então, se uma pessoa começou super cedo, não é porque você que tem 30 anos, você não pode. Putz, perdi, tô atrás 15 anos, então eu não posso.
Isso é a maior mentira.
Sim.
Ou seja, então, eu acho que assim, você tem que ser realista, sabe? Tipo, pô, eu tenho 30 anos e eu tenho vontade. Eu vou ficar aqui me perguntando se eu posso ou não começar, ou eu vou começar de uma vez, sabe? É isso, tipo, esse é o meu ponto de vista e eu acho que vocês poderiam pensar dessa maneira também.
Ah, eu concordo, assim, eu compartilho do mesmo ponto de vista. Eu acho que, como eu tinha dito lá no começo, nunca é tarde, assim. E você também, você não precisa, sei lá, levar a profissão como uma profissão, realmente. Você pode levar como um hobby, né? Você pode aprender 3D ou fazer ilustração como um hobby ali, pra sei lá, espairecer a cabeça, algo do tipo, assim, sabe? É que cada um tem um background, né? Às vezes o cara quer trabalhar porque ele precisa ganhar dinheiro, então, né? Você vai ter que estudar, tal, e coisas
do tipo. Mas ainda assim ele tem que ser realista de que ele não pode ter tanta pressa, né?
É, não, a primeira coisa que você vai entender quando você entra nessa coisa do, do artístico ali é que não é uma fórmula matemática, sabe? Que você vai pegar ela, você vai calcular ali os números, somar, diminuir, você vai ter o resultado. Não, ela não é assim, sabe? É, depende muito do teu ponto de vista, dos teus conceitos, assim, para você aprender a desenhar e tal, ou para você fazer 3D, sabe? Você não tá lidando com uma coisa palpável, assim, você tá lidando com sentimento ali, coisas do tipo, sabe? Não tem fórmula pronta. Então, alguns começam e já conseguem ter um bom resultado muito rapidamente, assim, né? É, eu mesmo, assim, nesses anos que eu tô estudando, eu já vi artistas surgirem e ficarem, tipo, super famosos e tal. Eu acho isso muito legal, sabe? E eu vi gente que começou antes de mim, batalhando até hoje e tal. Mas no fim das contas, cara, depois você passa tanto ano estudando e tantos anos estudando e aprendendo e tal, você vê que, no fim das contas, ninguém é melhor que ninguém, cada um tem seu trabalho e tal. E é isso, assim, um monte de artista com trabalho diferente que eu curto pra caramba, assim. Coisas que, por exemplo, você nunca vai ver na Pixar, sabe? Estilos que você nunca vai ver lá, mas que eu curto bastante. E a pessoa tá ali fazendo o trampo dela e dane-se, sabe? Ela tá feliz.
E fato é que sempre vão ter milhares de empecilhos pra você fazer qualquer coisa, né? Seja 3D, seja 2D, seja ser batata. Advogado, seja batata. É, sempre vão surgir milhares de empecilhos e a única coisa que você pode ter certeza é o seu próprio esforço, né? O quanto você vai se dedicar para aquilo, porque pode ser sua família, pode ser questão financeira. O que você pode ver é o quanto você pode fazer no momento e fazer aquilo. Às vezes não vai ser muito, às vezes é um pouquinho depois do trabalho, antes de dormir. Às vezes é a tarde inteira, às vezes é tudo que você faz. Ou às vezes é um dia e no outro não, mas se é o que você pode fazer no momento, é isso que você tem e você tem que fazer, sabe? Você não pode ser mais um empecilho, porque sempre vão ter milhares, né? Então você tem que se ajudar também e perceber que se você quer fazer, vai lá e faz e se esforça, que independente da idade que você tenha, o quanto você puder fazer é o suficiente, assim.
Muito bem.
É, e também, é, não é porque você começa novo que você super vai evoluir, que você vai ficar naquilo e vai virar um super artista. Porque muitas vezes quando você começa novo, você tá ali testando e você, de repente, ah, não gostei, e muda e tenta de novo. E quando você começa novo, você tem essa oportunidade, né, de você ficar mudando. Tanto que eu ainda penso em várias outras coisas que eu quero tentar e quero aprender e não necessariamente vou seguir nisso e... Não é porque, ai, aquela pessoa começou nova, ano que vem ela vai estar super boa. Às vezes ela começa e desiste. E às vezes você é mais velho e você tem aquilo como um foco e você quer seguir naquilo. Então você pode evoluir super rápido também, sabe? Não é questão de idade, não define o quanto você vai se dedicar para aquilo e o quanto você vai evoluir naquilo rápido ou não.
É, exato. Tipo, a questão de você... O problema é que essa parada envolve muitas coisas, né? Não é simplesmente você, ah, sou muito, muito velho pra começar e tal. Tipo, daí... E isso a gente tá falando só sobre a tomada de atitude pra você começar a parada, né? Daí ainda tem toda a jornada pela frente.
Cara, essa área é uma área que existe... Você necessita de extrema dedicação, não tem jeito. É concentração e dedicação. Que o trabalho, assim, a gente não tem uma bíblia que você vai fazer todos os passos daquilo ali e vai dar certo. É uma coisa, você cair no vazio quando você tá fazendo 3D ali, ou 2D, ou coisas artísticas, sabe? Porque você tá lidando com o gosto das pessoas. E, tipo, às vezes você quer fazer uma parada que é uma parada sua, mas que pro público, o público não vai consumir aquilo, sabe? Sabe? Ou sei lá, vai consumir daqui a 20 anos, tal. Você pega uns igual você pega uns desenhos hoje em dia, que é, cara, os desenhos de hoje em dia são completamente diferentes dos de 20 anos atrás. Então, pô, se esses desenhos de hoje tivessem sido lançados há 20 anos atrás, cara, não fariam sucesso nenhum, é a época, sabe?
E, mas, tipo, essa questão da dedicação, o Giovanni, que é professor de 3D aqui na escola também, você tem alunos que não se dedicam no seu curso?
Cara, existem alunos de todos os tipos. Existem os que caíram de paraquedas, existem os que se dedicam, existem os que não se dedicam, existem os que querem o resultado na hora, sabe? É uma variedade enorme, assim, cara. Mas o que eu falo para eles é o seguinte, você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, porque os softwares, eles são complexos, muitos deles não são intuitivos, mas eles são lógicos. Então, quando você entender a lógica de um software, você vai acabar dominando esse software ali. Mas tem que ter paciência. O aluno começa, o resultado não vem na hora, você vai ter que praticar muito. Você vai fazer por exemplo, você vai modelar um rosto. Você não vai modelar e sair tipo um rosto perfeito de primeira, assim. Você vai começar a modelar, vai olhar, vai falar, é uma porcaria, ficou uma porcaria esse meu rosto. Tá, mas ficou uma porcaria por quê? Você tem que ter um senso crítico bem grande, assim, sabe? Mas quando eu falo senso crítico, não é tipo você fazer a coisa e, ah, nossa, eu sou muito ruim, eu sou uma porcaria, eu não vou conseguir. Não é esse tipo de pensamento, entendeu? É você fazer algo e falar, bom, esse trabalho não é o trabalho que eu quero ainda, mas por que que esse trabalho ainda não tá bom, né? Eu gosto de um artista, o que que esse artista tem que eu não tenho ainda? O que que ele faz que eu posso fazer para ficar com o trabalho igual o dele? Como é que eu faço para melhorar isso, sabe? Eu acho que esse tipo de atitude autodestrutiva não é legal para quem tá fazendo quadrinho, sabe? Ou quadrinho, ou 3D, ilustração, qualquer coisa do tipo, assim. Você vai se sentir, às vezes, meio triste, assim, tal, porque você não conseguiu resultado, mas você tem que ter, erguer a cabeça e, né, fazer esse tipo de pergunta com você, pra você.
E era nesse ponto que eu queria chegar, tipo, da sua turma e dos tipos de pessoas, porque eu vejo da seguinte maneira, tipo, Giovanni começa uma turma, tem 10 pessoas lá. Aí, tipo, batendo na tecla da idade, né? Vamos supor que tenha pessoas lá de 16 anos e tem pessoas de 30 e poucos anos. Todo mundo tá tendo a mesma oportunidade ali, independente da idade, né? O que vai diferenciar eles ali é a dedicação, né? O que eu vejo muito é, tipo, a galera que começa um curso, não se dedica durante o curso e depois o curso não faz mais nada. E ainda continua falando que quer fazer a parada, entendeu?
Eu acho que ele é o mais comum, assim. Uhum. Esse é o tipo de aluno que ele é o mais comum, assim. O que não estudou e fica falando, eu não consigo aprender. Eu não consigo. Mas não é isso, sabe? Você precisa sentar sua bunda na cadeira e ter a concentração de estudar. Não adianta. O que as pessoas falam hoje em dia, para você ficar bom, você, sei lá, precisa fazer algo por 10 mil horas. Talvez seja verdade, assim, ou talvez isso seja pura balela, sabe? Eu acredito que se você realmente sentar e fazer algo repetidamente, você vai conseguir fazer aquilo, sabe? Você vai aprimorar. Mas a maneira que cada um pensa, eu acho que é isso que vai dar aquela diferença de evolução, sabe? Se você tem sua mente aberta ali a aprender, a testar coisas, eu acho que você consegue absorver mais, né? Você faz um trabalho e você já aprende algo que você já aplica no próximo trabalho e aí você já aprende mais algo que você vai aplicando. Você não fica perdendo muito tempo se perguntando, mas eu não tô muito bom. Cara, você não vai estar bom nunca, sabe?
Isso, é exatamente aí que eu queria chegar, tipo, nessa parte de você aplicar, sabe? Porque o cara, ele faz um curso, parece que a pessoa acha que o curso é, tipo, uma coisa que ele vai fazer e daí ele vai sair de lá fazendo as coisas, sabe?
Eu tenho esse diploma aqui, e esse diploma diz que eu sou bom, sabe? Eu fiquei aqui fazendo. Cara, balela. Não é isso, sabe? Tem que sentar, estudar com muita calma e o resultado ele vem naturalmente ali. Você não vai ficar se cobrando, se você fica se estressando ali, não adianta. Você vai fazer outra coisa, sabe? Não, você pode começar com qualquer idade, já vi gente começando depois que eu. Aliás, né, um dos maiores artistas, eu acho assim, que ele é para mim uma grande inspiração pro meu trabalho, e tenho certeza pro trabalho de quem tá começando e quem já tá na área até mais tempo, assim, é um artista chamado Chris Costa, né. Eu pego muito ele como exemplo, assim, sabe, porque ele é um cara que ele trabalhava em banco. Quem trabalha em banco é banqueiro ou bancário?
Bancário,
né? Sempre confundo.
Banquista.
Banquista. Quem trabalha com banco é banquista.
Quem trabalha com bankers.
Ele tinha um background completamente diferente do comum, assim, né? Se a gente colocar entre aspas, comum. Ele acho que ele já estava casado, ele tinha filho, ele tinha um emprego que era...
Era aposentado, né?
Foi aposentado não, né? Cara, ele tinha uma situação financeira, acho que relativamente boa, e, cara, ele queria fazer... O sonho dele era trabalhar com 3D e tal.
Uhum.
Cara, e hoje em dia, tipo, ele tá lá na ILM, né? E, pô, conhecidíssimo, o cara modelou Hulk, o cara modelou esse último King Kong aí. E é a prova de que não tem idade certa pra você começar,
sim,
sabe? Você só começa ali, tiver cobrança.
É, tudo depende da tua dedicação.
Da dedicação, exatamente.
Pro teu sonho, né, cara?
Exatamente.
Então, qual que é a resposta? É tarde pra começar, Giovanni?
Não é tarde pra começar, gente. Esqueçam isso.
Levanta a bunda da cadeira, ou melhor, senta a bunda na cadeira e vai estudar.
Não é nunca cedo demais ou tarde demais pra começar. E também não é nunca cedo ou tarde demais pra você desistir, né? Você não precisa ter vergonha em desistir. As pessoas
desmotivação.
As pessoas mudam. Se você quiser fazer culinária depois, não quero fazer mais 3D, não gostei, não... vai fazer culinária. É, vai correr, vai, sei lá, fazer qualquer coisa.
E aí, Bruna, quando é tarde demais para começar? Ou cedo demais?
Sim.
Não.
Sim?
Não. Eu não entendi a pergunta. Repete.
Não. Não, né? A conclusão é... Cada um tem sua hora. Se você tá com vontade, se você tá com aquela dedicação, essa é sua hora. E é isso.
Você que tá começando tarde aí...
Nunca é tarde, Murilo. Nunca é tarde, Murilo.
Pode olhar pra Bruna e ver um grande rival. Você tem que ultrapassá-lo agora.
Pode me xingar nos comentários.
Né?
Mas não que você que a Bruna se sinta na obrigação de só trabalhar com isso também, né, Bruna?
Exato, né? Você vai que daqui, dizer, né? Quando a Bruna faz 30 anos, ela pega e fala... eu acho que eu não quero trabalhar com isso, eu quero... Vender pipoca.
Vai que ela quer vender pipoca.
Nossa,
vai que ela quer abrir uma barraquinha de batata frita.
Nossa, é uma excelente ideia, na verdade, eu ia adorar. Mas semana que vem eu
trabalhar
de truck.
É muito tarde pra começar a trabalhar com fritura?
Eu acho que nunca é tarde pra você começar a trabalhar com fritura. Acho que a conclusão é: não aprenda 3D. Aprenda a fritar batata.
Bom, eu acho que é isso, né? Conclusão. Que já existe desde o começo, é que, tipo, não existe tarde, cara. Então, bota a mão na consciência aí.
Vai na tranquilidade. Não fica se cobrando, se achando...
Não se estressa com a tua idade.
Não se estressa com isso. Se tiver cobrança, vai ter cobrança, mas, pô, leva de boa isso, sei lá.
Que é, você sabe como que é, né? Cabeça quente demais, pega fogo.
Ficar inventando uns trocadilhos, né? Como já dizia, como minha avó já dizia, cabeça de fossa.
A gente pode inventar vários ditados, as pessoas vão ouvir e vão ficar, nossa, na minha cidade não falam.
Meus ditados eu gosto de nunca terminar o ditado assim. Só falar assim alguma coisa.
Como diz o ditado, né?
Como diria o ditado?
Aquele
famoso.
Famigerado.
E se depois de toda essa conversa você acha que ainda você é muito velho pra começar, daí foi mal, cara. Daí eu acho que você é muito velho mesmo.
Aí, meu amigo, você não tem solução. Se você acha que é velho, quem que vai tirar isso da sua cabeça?
Exato.
É isso. A mensagem que nós queremos passar é essa. Você não esquenta com isso. Se você quiser conversar, se você quiser falar, cara, eu tenho 50 anos e, putz, eu ainda não tenho certeza. Escreve aí nos comentários que a gente troca uma ideia com você, a gente dá uns tapinhas nas costas e te ajuda. E que isso nunca vai ser um problema. Acho que esse é o menor dos problemas. E a única certeza que nós temos da vida... é a morte, então. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que tenha te ajudado a solucionar alguma dúvida que você tenha na sua cabeça. Se ainda ficou alguma coisa, como eu já falei antes, você pode escrever aí nos comentários. Se você quiser compartilhar a sua história, deixa aí que a gente vai adorar dar uma olhada. Se você tiver críticas ou sugestões de temas que você queira ouvir, deixa aí nos comentários que a gente vai ver. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Se inscreva aí no canal do YouTube. E acompanhe o revolucional.com.br, que é o nosso principal canal, onde a gente coloca todas as nossas matérias, nossos artigos, onde a gente coloca os nossos vídeos, os nossos cursos gratuitos, nossos tutoriais. E se você aí tá pensando em começar, talvez o Revolucional seja uma boa, um bom ponto de partida. E é isso, obrigado Giovanni por ter participado aí com a gente.
Valeu, eu que agradeço. Então tchau pessoal, queria agradecer aí quem escutou o podcast, espero ter ajudado alguém, se você tava pra desistir aí, espero que você não desista.
Obrigado, Bruna.
Obrigada a vocês.
Tudo de bom.
Tudo de bom, beijos. E é isso aí, valeu galera por ter ouvido, espero que tenha sido qualquer ajuda, empurrãozinho.
Empurrãozinho pro precipício?
Talvez.
Então é isso pessoal, valeu e até semana que vem, um abração, falou.
Tchau gente.
Tchau.
Falou, até.
Falou.
Yeah. Yeah.
Isso aí. Alguém quer jogar Magic? Eu trouxe minhas cartas.
Eu quero. Eu quero roubar essas cartas.